ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Muito boa noite, é quarta-feira, dia 11 de fevereiro, eu sou Marcelo Smigol, aqui ao meu lado meu amigo Carlos Molinari, nos trabalhos técnicos Rui Franklin e na produção executiva Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Está no ar, no Mundo da Bola.
O que vem por aí?
E o que vem por aí é a terceira rodada do Brasileirão e mais um show de bola nacional. Logo mais, a partir das 9h15 da noite, você acompanha todas as emoções de Vasco e Bahia, direto de São Januário, com a nossa seleção nacional do rádio, nos 87,1 FM e nos 1130 AM, no site e no aplicativo das rádios EBC e também nas emissoras da nossa rede nacional de comunicação pública. E a gente começa falando do Vasco. Os recém-contratados Cuiabano e Spinelli já estão regularizados no BID, o Boletim Informativo Diário. No entanto, apenas o atacante argentino foi relacionado, já que Cuiabano ainda está se recondicionando fisicamente. O técnico Fernando Diniz analisa o duelo tático contra o Bahia de Rogério Ceni.
Do ponto de vista técnico, é sempre bom rever o Rogério. É um dos grandes treinadores que a gente tem no futebol brasileiro. Um cara muito estudioso, trabalhador. E é sempre bom reencontrá-lo. A tendência de ser jogos como foi os dois do ano passado, de disputa pela posse, de duelo. Sempre tem duelo tático, mas é uma coisa que tem algumas similaridades no sentido de gostar de jogar, de propor o jogo. Tem tudo para ser uma ótima partida.
E a tendência é que o técnico Fernando Diniz repita a equipe que venceu o Botafogo no final de semana. A única dúvida está na lateral direita. Paulo Henrique voltou aos gramados na vitória sobre o Botafogo e disputa vaga no setor com Puma Rodrigues. O treinador fala do privilégio de ter dois grandes laterais no elenco vascaíno.
Em relação ao Paulo Henrique, é muito bom ter ele de volta. O Paulo Henrique ficou praticamente aí 17 dias, ele entrou praticamente um dia com todo mundo. E é muito bom ter ele de volta, a gente sabe do potencial que ele tem. É um jogador que, no ano passado, depois cheguei aqui em 5 meses, ele estava na seleção. Um jogador que tem um potencial gigantesco. E é muito importante o Puma estar vivendo o momento que ele está vivendo desde o ano passado. Um jogador também muito importante em várias fases do jogo. Então, para o Vasco também acaba sendo um privilégio contar com dois jogadores de seleção. Um da seleção uruguaia e um da seleção brasileira.
E pelos lados do Bahia, o técnico Rogério Ceni conta com o retorno de Michel Araújo, que cumpriu suspensão contra o Fluminense. A novidade ainda é o retorno do atacante Everaldo. Ele não deve começar entre os titulares, já que a tendência é que o tricolor de aço entre em campo com a mesma formação da rodada passada do Brasileirão. Mesmo assim, Everaldo acredita que pode contribuir com a experiência adquirida no seu ex-clube.
Assim, a gente, né, eu participei de campeonatos importantes ano passado, como o Mundial de Clubes. Joguei com jogadores importantes dentro do futebol brasileiro e mundial, né? Com o exemplo do Thiago Silva, convivi muito com ele. Trabalhei com o Fábio, que é um goleiro experiente e sensacional. Então, isso é alguns nomes que eu estou citando, fora outros que estão lá. Então, aprendi muito com eles e eu espero poder repassar isso, né? Um pouco da experiência que eu peguei lá, tanto no Mundial de Clubes quanto outros campeonatos, e junto com esses jogadores que são experientes no mundo todo, né? E poder ajudar o grupo com isso.
Everaldo também falou sobre a briga com o William José e o garoto Del por uma vaga no setor ofensivo. O camisa 27 garantiu que está no clube para ajudar onde for necessário.
Então, a gente sabe que o futebol brasileiro, ele o calendário, ele é bem extenso, são bastante jogos. A gente sabe que jogar 90 minutos todo jogo, não, é raro isso acontecer, principalmente na posição nossa de atacante. O William José é um cara experiente como eu, né? E o Del é o presente e o futuro do Bahia. Então eu estou aqui para ajudar. Estou aqui para, óbvio que eu vou buscar o meu espaço, vou buscar os meus minutos, vou buscar os gols. Mas eu tô aqui para ajudar, cara, de verdade. Eu quero fazer o meu melhor e fazer com que o Bahia chegue aos títulos que a gente tanto espera aí.
E lembrando que você também pode conferir todas as emoções de Vasco e Bahia aqui na sua Rádio Nacional, a partir das 9h15, horário de Brasília, 9h15 da noite. Desde já, mande seu recado pra gente no nosso WhatsApp. Anote o nosso número, 21 97 119 9966. E aqui ao meu lado, Carlos Molinar estará nessa transmissão. Esperar esse jogo aí, esse embate aí, Diniz, Rogério Ceni.
Vamos lá, boa noite, galera que tá escutando no Mundo da Bola, boa noite, Smigol, boa noite, Rui Franklin, que tá aqui conosco, Luiz Cabeça. Pois é um jogo importante pro Vasco se recuperar. O Vasco tem só um ponto, né? Na verdade, perdeu a chance de fazer três pontos em cima da Chapecoense, foi tomar um gol aos 45, um jogo que dominou, que foi amplamente superior. O Bahia um pouco melhor, 4 pontos, venceu um jogo, empatou com o Fluminense na última rodada, preservou seus titulares no Campeonato Baiano, colocou os reservas para pegar um Juazeirense, e aí também teve um empate, aí que é o Everaldo, que estava no Fluminense, foi pro Bahia de novo e fez um gol.
Chuta, Everaldo!
Lá ele fez um gol, aí estreou fazendo um gol.
Maravilha.
Mas eu acho que o Bahia tem um certo favoritismo. Eu gosto mais da equipe do Rogério Ceni nesse momento do que do Vasco, do Diniz.
E o Caldeirão? O que aconteceu? O Caldeirão não tem engrenagem.
Não tem fervido, né?
Não tem fervido.
Não, o Vasco contra a Chapecoense teve tudo pra vencer. Perdeu chances incríveis, o estádio tava cheio. Assim como tava cheio na inundação que foi Vasco-Botafogo, o jogo de polo aquático.
A torcida do Vasco sempre chega junto. A torcida
comparecendo, 15 mil pessoas estavam lá no meio daquela inundação toda que você espera que ninguém vá sair de casa pra ver um jogo naquelas condições climáticas, mas a torcida do Vasco é insistente, é renitente, tem confiança, e o time não tá tão mal. Eu acho que agora tem essa preocupação saudável do Paulo Henrique ou do Pumita pro Diniz decidir ali qual que é o lateral que ele vai colocar. Saíram alguns jogadores, perdeu o Rayan, que é uma perda essa irrecuperável, você não tem um jogador desse talento em lugar nenhum.
Mas que bom que você falou, queria que você falasse do He-Man, que chegou lá.
Agora tem o argentino.
Spinelli.
Claudio Spinelli. Não conheço o futebol dele, mas eu vi que ele tá mostrando muita sede, né? Tá mostrando, não, vou honrar muito essas cores, vou honrar muito essa camisa. O discurso é muito bom.
Tem que ver na prática.
Tem que ver na prática o que ele vai aprontar. Hoje já tá regularizado, tá no bid, vai começar no banco provavelmente, deve entrar durante a partida. Mas eu acho que sempre o Vasco tem apostado muito nos últimos 7 anos para cá em jogadores estrangeiros, né? Tem sido um dos clubes que mais contratou estrangeiros e tá fazendo uma aposta aí com o Spinelli. Cuiabano, infelizmente, não joga hoje ainda, não ainda está com problemas físicos, mas é o outro jogador sensacional que o Vasco conseguiu retirar do Botafogo, mais um grande nome. Agora ele tem quantos laterais esquerdos? Ele agora no time, todo mundo do Vasco é lateral esquerdo, né?
Tendência a melhorar, né? E a terceira rodada do Campeonato Brasileiro começou ontem. O Flamengo derrotou o Vitória por 2-1 no Barradão, em Salvador, e finalmente conquistou o primeiro triunfo na competição. Rafael Monteiro traz toda a repercussão da partida pra gente aqui no Mundo da Bola. Muito boa noite pra você, Rafa.
Salve, 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 amigos ligados no programa No Mundo da Bola. O Flamengo bateu Vitória por 2-1 no Barradão e conquistou a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Logo após o jogo, o técnico Felipe Luiz analisou a atuação da equipe.
Saiu com uma sensação parecida com o ano passado, uma vitória difícil, um jogo não muito bom. Na verdade, foi um jogo muito difícil. Imaginávamos um jogo, esperávamos com um melhor refino técnico também dos jogadores, mas infelizmente o campo estava em péssimas condições, não ajudou a nossa saída de bola, demorou também a entender o jogo. Não, isso fez com que nossa equipe perdesse muitas bolas, não conseguíssemos sair do nosso campo. E o jogo claramente estava pedindo profundidade, tanto é que o segundo gol do Cebolinha veio num ataque ao espaço. Tínhamos poucos jogadores com essa característica no primeiro tempo. No segundo tempo, com o resultado, eu sabia que o jogo pedia isso, mas com o resultado, esperava com algumas correções que melhorasse, melhorou. Acabamos tomando o gol no nosso melhor momento do jogo, onde a gente já estava com mais controle, já dominando e controlando e todas as ações. num erro nosso, acabamos sofrendo o gol, onde ficou, claro, é um jogo muito aberto. Cara, como eu falei, ganhar era super importante, muito mais fácil corrigir a equipe ganhando do que perdendo, mas sem nenhuma dúvida temos aí muito caminho para coisas para corrigir, muito caminho para percorrer.
O treinador falou sobre os desafios de começar o Campeonato Brasileiro mais cedo e junto de outras competições.
O Campeonato Brasileiro é sempre para mim o mais difícil de conquistar. É o campeonato onde tem mais desafios, onde todas as equipes elas te colocam em dificuldades, as viagens, os campos, o tipo de estádio, o tipo de grama muda, tem grama sintética, tem esse campo de hoje que infelizmente está em péssimas condições. Não era ruim, sempre foi um campo bom. E infelizmente hoje é assim, então ele te leva a esses desafios, onde também joga com 8, 10 equipes que lutam para todo ano para ficar na parte de cima da tabela. Então é um campeonato muito competitivo e indo jogo a jogo e corrigindo jogo a jogo e principalmente melhorando a nossa parte física jogo a jogo.
Felipe Luiz comentou sobre a defesa rubro-negra e o goleiro Rossi, que defendeu o pênalti na partida.
Na nossa fase defensiva, por tomar gols, a gente culpa a defesa, mas eu não consigo separar, né? Ela vai conectado junto com o ataque, vai conectado com o nosso modelo de jogo, com nossa pressão, com todas as fases do jogo, bloco médio, bloco baixo, mas também passa muito pela nossa questão de controlar o jogo com bola, e não estamos conseguindo controlar o jogo com bola como gostaríamos. Essa parte é que eu preciso corrigir, mas não é só o sistema defensivo, é um todo que acaba estourando sempre na nossa fase defensiva. Se eu não me engano, o gol e o pênalti vieram de erros técnicos e contra-ataque, então estamos sofrendo com transições e nesse aspecto aí temos que melhorar. Não, o Rossi vive um momento extraordinário, fez uma temporada incrível ano passado, jogou praticamente todos os jogos, num grande momento, e se espera sempre que o goleiro faça o simples e o seguro, mas quando faz uma atuação dessa, temos que sempre reconhecer o nível do momento dele.
O próximo compromisso do Flamengo é contra o Botafogo no domingo, no estádio Nilton Santos. Já pelo lado do Vitória, o treinador Jair Ventura disse estar satisfeito com a atuação do time, apesar da derrota.
E a gente fez uma partida implacável ali, não só ofensivamente, como defensivamente também. O Flamengo deu 2 chutes no gol. Isso não é sobre você a gente achar quem jogou melhor, não. São números. Os caras deram 2 chutes no gol e fizeram 2 gols. Eu fico tranquilo de falar de performance mesmo na derrota, porque meu time foi melhor que o Flamengo hoje. A gente perdeu, beleza, mas não posso falar que meu time não jogou melhor que o Flamengo. Nós jogamos melhores, tivemos pênalti perdido, tivemos mais chances.
O Vitória volta a campo na quarta-feira de cinzas para enfrentar o Bahia de Feira no Barradão pelo Campeonato Baiano. Forte abraço!
Carlos Molinari, o Flamengo venceu, mas foi ali no limite, não jogou bem não. O Vitória até merecia um empate.
O Vitória pressionou bastante, eu vi muitos flamenguistas reclamando, né? Tava ganhando 2-0 no primeiro tempo e o pessoal reclamando que tava jogando mal. Mas é que o Flamengo, as pessoas se acostumaram a de que não basta vencer. Você tem que vencer, convencer, jogar golear, bem, dar espetáculo. O flamenguista não parece nunca satisfeito com o elenco que tem, eles querem uma atuação sempre de gala. E às vezes basta você vencer para fazer 3 pontos, que é da mesma forma que se você jogar bem ou jogar mal, ganhou por 2-1, os 3 pontos estão na conta. Tem muito que melhorar. O início de ano do Flamengo está muito difícil, os resultados não estão aparecendo como deveriam, mas é uma vitória que pode ser que o time embale a partir daí. É um resultado difícil você chegar lá fora de casa no Barradão e conseguiu com todas as adversidades possíveis, inclusive um pênalti que o Kaiser perdeu de forma até bizarra, né? Bateu, acho que ele fechou o olho e deu um pancadão e o Rossi acabou fazendo a defesa. E se entra essa bola? E aí sim é a crise. Aí tem um empate, voltou com o empate, só fez 2 pontos, não. Mas acho que agora, com uma vitória, com 4 pontos, acho que dá um pouquinho mais de respirada para o Felipe Luiz trabalhar melhor o elenco, que o elenco realmente voltou das férias preguiçoso, voltou das férias um pouco perdido ainda. E o treinador tem que encaixar o reforço, o Paquetá de qualquer jeito. O Paquetá tem que entrar, custou tanto.
Tá com soninho aí também, ainda não apareceu.
Também não apareceu ainda. Será que não é hora de o Paquetá não entrar?
Condicionar um pouco mais?
Deixar ele um pouco, não, mas é o reforço de 42 milhões de euros, tem que jogar e tal. Acho que não era o momento, o time estava bem sem ele. Podia continuar um pouco mais sem ele.
É a conferir, né? E chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes.
Terminam hoje as inscrições para o Campeonato Brasileiro de Corrida de Trilha e Montanha. No dia 1º de março, o Parque Estadual da Serra da Baitaca, na cidade de Quatro Barras, no Paraná, recebe a competição. A trilha é histórica e era usada pelos indígenas no século XVII. Os interessados devem procurar informações no site da Confederação Brasileira de Atletismo, cbate.org.br/incrical/eventos. Vou repetir, cbate.org.br/incrical/eventos. A tenista brasileira Luísa Stefani, formando dupla com a canadense Gabriela Dabrowski, passou para as quartas de final do WTA 1000 de Doha. Nas oitavas, venceram a dupla composta pela russa Lyudmila Samsonova e a tcheca Marie Bustkova. O placar foi de 2-0, 6-3 e 6-4. Stefani e Dabrowski foram semifinalistas no Australian Open e vem fazendo bons resultados.
E falando dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão Cortina, as brasileiras Bruna Moura e Eduarda Ribeira disputam amanhã a prova dos 10 quilômetros de técnica livre no esqui cross country. As duas disputaram a prova do sprint livre ontem, mas não conseguiram se classificar para as finais. Mais cedo, Nicole Silveira, uma das esperanças de medalha do Brasil, ficou na nona colocação no treinamento oficial do skeleton feminino. Nicole volta à disputa na sexta-feira, ao meio-dia, horário de Brasília. E ainda no clima de Milão Cortina 2026, o Brasil está eliminado das disputas do Snowboard Halfpipe. Em sua terceira participação em Jogos Olímpicos de Inverno, o brasileiro Pat Bergner ficou na 12ª colocação após a primeira descida e esteve perto de garantir a última vaga para a decisão, mas acabou ultrapassado por outros dois atletas após cair na segunda descida e terminou em 14º lugar. O dia também marcou a estreia de outro brasileiro, Augustinho Teixeira, de 21 anos, que terminou sua primeira participação na Olímpica, na 19ª posição entre os 25 melhores do mundo, mas não conseguiu a vaga para a final de sexta-feira. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E o Brasileirão feminino vai começar, hein? E a sua TV Brasil transmite com exclusividade para todo o país as emoções de Misto e Flamengo no estádio Eurico Gaspar Dutra, o Dutrinha, em Cuiabá, amanhã, a partir das 8h45 da noite, horário de Brasília. Rodrigo Ricardo já está na capital mato-grossense para acompanhar a partida pela sua TV pública. Mas ele parou para conversar com o técnico do Flamengo, Celso Silva, na conexão em São Paulo. Vamos ouvir.
Aeroporto de Congonhas, São Paulo, estamos a caminho de Cuiabá, onde vamos acompanhar a abertura do Campeonato Brasileiro Feminino A1, com jogo misto contra o Flamengo, e no meio do caminho encontramos a delegação rubro-negra, conversamos um pouquinho com o técnico do Flamengo, Celso Silva, que falou sobre essa estreia.
Eu acredito que toda estreia em competição ela sempre tem um caráter de surpresa, principalmente vindo numa equipe que ela tem o seu movimento recente na Série A1, então pra gente também vai ser um pouco de conhecer o adversário ao longo do jogo. Acredito que o apoio da torcida também inflama e ajuda bastante, mas a gente está seguindo a nossa preparação, tentando ir lá buscar a nossa vitória. Entendo que o momento do Misto é talvez seja um bom momento de euforia, mas a gente, como Flamengo, a gente tem uma ambição muito grande da competição, espera poder lá principalmente fazer um bom jogo primeiro. A gente sabe que é um jogo fora de casa, a gente está fazendo uma viagem um pouco mais longa, tudo isso contribui. Porém, a gente ainda assim acha que dentro do nosso planejamento, da nossa preparação, a gente tem plenas condições de buscar os três pontos.
Carlos Molinari, vai começar o Brasileirão Feminino. É aqui na tela da TV Brasil, hein?
Jogos quinta-feira, no caso, contra o Misto, e também segunda-feira. À noite também vão ter sexta-feira. Essa semana por ser carnaval, quinta e sexta. Mas a partir da quando passar o carnaval, aí quinta e segunda-feira, os jogos na TV Brasil. E eu vi muita gente reclamando que alguns canais aí não iriam passar toda, ó. Muda o canal, rapaz. Bota o canal na TV Brasil, que aqui vai passar desde a primeira rodada, da primeira fase. Não vai passar só a fase final, só o mata-mata, não. Vai passar dois jogos por rodada. Aqui tem uma transmissão categorizada, completa, acompanhando o campeonato todo. E eu acho que esse ano eu torço até para ser um pouco diferente. Por mais que seja sempre a mesma equipe que tem vencido, o Corinthians sempre vence no final das contas, acho que seria interessante quebrar esse predomínio do Corinthians, essa hegemonia, até para dar um pouco mais de emoção, dar um pouco up para outros clubes também chegarem ao título de campeãs brasileiras de futebol feminino, que até ultimamente é sempre o Corinthians, né?
É verdade. E a TV Brasil com uma equipe toda feminina, né, na transmissão. Agora, e se quinta-feira é o dia de Misto e Flamengo, na sexta-feira o destaque é o confronto entre Palmeiras, o atual campeão da Copa do Brasil feminina e do Paulistão feminino, e o América Mineiro. Lincoln Chaves conta pra gente como chegam as palestrinas e as espartanas para mais uma edição de Brasileirão Feminino.
Levantar taças tem se tornado rotina para as palestrinas. Foram três títulos em pouco mais de três meses. Entre eles, o primeiro desta temporada no futebol brasileiro feminino, o da Supercopa, e diante de seu maior rival. Aliás, se tem uma equipe que virou uma ameaça à supremacia do Corinthians na modalidade, esta é o Palmeiras. Em quatro finais entre eles, são três conquistas em cima das brabas. A única decisão perdida para o Alvinegro foi justamente a do Brasileirão há cinco anos. E para não ficar no quase de novo, o Verdão trouxe de volta uma já conhecida Imperatriz. Contratada para o lugar da também centroavante Amanda Gutierrez, a lenda mais cara da história do futebol de mulheres no país, Bia Zanerato retornou como estrela de um elenco que tem ainda mais corpo que no ano passado. Ao lado dela estão a volante Duda Santos, outra que está de volta ao clube, e atacante Gláucia. Reforçado e entrosado, o Palmeiras de Rosana Augusto é um dos grandes candidatos ao inédito título brasileiro. Foram dois anos seguidos brigando pelo mata-mata até a última rodada. Mas desde 2015, o ano da reativação da equipe feminina, o América Mineiro não figura entre os oito melhores do país. E sair do quase em 2026 vai ser um grande desafio. As espartanas perderam nomes importantes, inclusive para seus maiores rivais. A atacante Pimenta virou reforço do Atlético Mineiro. E a meia Rafa Leves foi para o Cruzeiro. Mais uma vez sob comando de Jorge Vitor, o América mira a permanência pelo terceiro ano seguido. Em meio a saídas que afetaram principalmente o setor ofensivo, a maior novidade vem de outro alviverde. É Dani Ortolan, que chegou do Juventude com status de artilheira. Foram 10 gols em 13 jogos. A também atacante Cat, convocada para a seleção sub-17, vem da base como outra esperança de gols. Do meio campo para trás, boa parte das atletas renovou o vínculo com a América, como a goleira Taluane, que brilhou na semifinal do Campeonato Mineiro. Um paredão que vai ser fundamental para as pretensões das espartanas.
E aí, Molinari, Palmeiras e América Mineiro, tem favorito?
Tem favorito. Palmeiras é um time mais categorizado no campeonato feminino, já mostrou isso, inclusive no Campeonato Paulista, foi até a semifinal do Campeonato Brasileiro do ano passado, acabou sendo surpreendida pelo Cruzeiro. Eu assisti até esse jogo, que o Cruzeiro fez 3-1, assim, num passe de mágica, perdia de 1-0, virou para 3-1, mas o Palmeiras é uma equipe mais categorizada. Aliás, as equipes de São Paulo acabam sendo mais categorizadas, mais organizadas. O futebol feminino por lá se organizou bem melhor do que nos outros estados. Eu vi o América Mineiro no campeonato passado, achei uma equipe realmente muito simples, assim, com poucas jogadas, poucas criações e segurando alguns resultados da maneira que podia. Assim como o Misto também não deve conseguir muita coisa diante do Flamengo. Por mais que o Flamengo não queira investir tanto quanto as pessoas acreditam que ele possa, no futebol feminino ainda é uma equipe melhor do que o Misto também, então acaba sendo favorita para o jogo de amanhã.
E voltando agora a falar do futebol masculino, Mirassol e Cruzeiro se enfrentam às 19 horas no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol. Pelos lados do Leão, o zagueiro William Machado explicou que a equipe espera da Raposa logo mais e também falou da responsabilidade de marcar o atacante Caio Jorge.
Não, com certeza a gente espera do lado do Cruzeiro força máxima, né? A gente sabe que a equipe deles não está num momento que está precisando do resultado, então eu acredito que a equipe deles venha com força total. Mas a gente está muito bem preparado, a gente estuda muito a equipe deles. né? Tanto coletivamente quanto individualmente, como você falou, a gente sabe os jogadores que a gente vai enfrentar, a gente procura estudar as características também, né? Ver alguns vídeos, alguns pontos ali que a gente pode, nesse duelo individual, ter uma vantagem. É um jogador muito bom, não só ele, como vários atletas da equipe do Cruzeiro, a gente sabe que é uma equipe que tem muita qualidade, mas do nosso lado também a gente procura se preparar à altura para que a gente possa encarar esses desafios individuais muito bem e para que a gente possa, na maioria das vezes, sobressair também sobre o nosso adversário.
E já no Cruzeiro, mesmo com a vitória no Clássico contra o América Mineiro no final de semana, o clima é de pressão em cima do técnico Tite. O ex-treinador da seleção brasileira fala sobre a continuidade do trabalho e da manutenção do que vem sendo feito no elenco celeste.
Em relação à manutenção de técnicos e eu, cara, isso aí é muito da convicção do trabalho, do dia a dia, das pessoas que comandam. Toda a minha trajetória foi assim, é mais no acreditar. Não vou falar da minha história ou de quantos problemas eu tive para a conquista, porque a gente sabe que o futebol ele tem disso. De uma coisa certa. Quando o trabalho ele tem continuidade, a possibilidade ele de sucesso ele é maior. Isso eu tenho. E ela é principalmente em relação aos atletas. Tá, né? Então, o Cruzeiro fez a coisa certa da manutenção dos seus principais atletas. Isso eu tenho de uma forma inquestionável. Mesmo com os resultados negativos, uma oscilação que ela acontece no início de temporada, que tem 31 dias, eu acho que nós estamos... Que há, me alongando, a parte física, a parte técnica individual, a parte mental, a parte da pressão. A pressão, por vezes, emburrece a gente. A gente acaba tomando decisões erradas quando estamos excessivamente pressionados. Uma autopressão, ela emburrece, a gente toma decisões erradas.
E aí, meu querido Molinari, vai dar Leão, vai dar Raposa?
Acho que vai dar Mirassol.
Chapa quente.
O Cruzeiro, né? Tá na lanterna, já perdeu duas, né?
E o Mirassol não perde, né, no Maião?
No Maião, não perdeu ano passado, né?
23 jogos invicto.
Passou todos os jogos em casa invicto ano passado. Esse ano também já venceu o Vasco.
É pedreiro.
O Mirassol é muita pedreira. Eu acho que o Cruzeiro do Tite não começou o trabalho bem, né? Ele fala em manter, eu vou manter o trabalho, vai manter o trabalho, tá errado.
Que o trabalho não está bom.
Né? O trabalho não está bom. Conseguiu dar um alívio, né, essa vitória sobre o América Mineiro, fundamental no Campeonato Mineiro, mas os resultados são muito fracos. Por mais, até no próprio Campeonato Mineiro não são bons resultados. Ah, ganhou do Betim por 1-0, ganhou do América Mineiro por 2-0, mas o Cruzeiro tem que dar respostas mais rápidas e maiores. Estreou sendo goleado pelo Botafogo, num jogo que todo mundo ia pra frente, tomava contra-ataque, e o Botafogo foi fazendo seus gols, e depois tomou uma virada em casa inadmissível pro Curitiba. Agora tem que tentar resultado. Ano passado o Cruzeiro empatou lá, ganhou no Mineirão por 2-1 e empatou no Maião. Hoje, se voltar com empate, também já agradeça aos céus. Já seria um resultado sensacional, perto do que o Cruzeiro está fazendo nessa temporada.
Apesar que a pressão no Tite está difícil, né?
Ninguém aguenta mais, né? É um treinador muito tarimbado, muito nome.
Tem nome,
mas... Seleção Brasileira, duas Copas do Mundo, duas eliminações nas quartas de final... Mas que os resultados recentes não estão aparecendo. No Flamengo não apareceram e agora no Cruzeiro também é um início de temporada muito difícil. Então a gente fica na dúvida. Ele se reciclou? Talvez não. Talvez já seja ultrapassado para esse futebol de hoje. Talvez os jogadores já não tenham mais tanta paciência para ouvir o titez dele. Acho que o Paulinho lá de BH errou. O Pedrinho lá de BH errou contratando o Tite.
Eu concordo com você em gênero, número e grau. E esse programa no Mundo da Bola de hoje vai ficando por aqui. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para vocês. Obrigado, valeu!